Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Caio Ritter, é gaúcho, formado em jornalismo, mestre e doutor em literatura brasileira, ministra oficinas de criação literária e possui vários livros publicados, infantis, juvenis, contos, didáticos, recebeu vários prêmios, Açoriano, Primeiro Barco a Vapor, Ágis, Livro do Ano, Prêmio Origines Lessa, além de ser altamente, de vários livros terem um selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Participa de vários projetos que têm por objetivo aproximar o leitor e o escritor. Entre eles, divulga a leitura, Adote um Escritor, que é lá do Rio Grande do Sul, O Autor Presente, Fome de Ler e outros. Eu converso, então, com Caio Ritter. Bom dia, Caio.
Bom dia, tudo tranquilo por aí?
Super tranquilo, aqui tá muito seco, só isso.
Ah, é. Um dia bonito aqui, bastante sol.
Uhum. O nosso mote dessa entrevista, desse bate-papo, é o livro Pedro Noite, que foi lançado pela editora Biruta. Um livro que Sim. conta a história do menino que queria entender a sua origem, né? Fundamental.
Isso. Uhum. Queria que o Pedro, na verdade, ele nasceu de uma experiência com, na verdade, de uma palestra que eu assisti com um amigo meu, chamado Pedro, em que ele falava, na verdade, da experiência dele, de como é que foi se percebendo como negro lá na década de 70, né, quando ele era criança, enfim, adolescente. E me causou muita emoção assistir aquela palestra, e eu pensei que aquilo poderia render uma história interessante, né? Uhum. E aí eu fiquei alimentando essa ideia e acabei produzindo meu primeiro livro em forma de poesia, né? Uma poesia narrativa.
Pois é, que é muito bonito, porque a gente vai entrando na poesia, que não é uma coisa tão fácil de fazer, né? A poesia é uma das... É um dos gêneros mais difíceis da literatura, eu acho.
Ah, eu concordo contigo também. Acho muito difícil.
Uhum.
E na verdade, eu tinha muita vontade de, né?
Sim.
Eu de vez em quando, sou meio que um poeta bissexto, então, de vez em quando, eu invento um ou outro poema, mas não tenho... Agora, até esse ano, vai sair aí, estou avisando em primeira mão para ti, um livro de poesias infantis, chamado Tantos Barulhos. Mas o Pedro, mas aí é um livro de poesias, né? São 20 poemas que uhum. Ele tem uma unidade no sentido de trabalhar com onomatopeias, com barulhos, enfim.
E são poemas independentes.
Exato. Uhum. Já o Pedro Noite, não, né? A ideia foi escrever um poema narrativo, então, que contasse a história desse menino e desse processo em que ele vai se percebendo diferente, né?
Sim.
E essa diferença... vai, de certa forma, construindo a identidade dele.
É, e é importante, eu acho que para toda pessoa, né, saber um pouco da sua origem, de onde veio a sua história dos seus antepassados, né?
Não, me parece que sim, né? Eu acho que a formação, na verdade, da identidade, da tua interioridade, do teu próprio futuro, da construção da tua vida, ela passa por isso, ou seja... Uhum. Saber quem tu é e de onde é que tu vem, né?
Sim.
Essas relações que ele vai se dar conta, né? De que, na verdade, ele tem uma história anterior, né? Uma história de sofrimentos e também de heroísmos, né? Que constrói, na verdade, a ideia e a raça negra, né? A cultura negra no Rio Grande do Sul. No Brasil. Claro que, na verdade, para mim foi muito difícil porque eu não sou negro, né?
Sim,
então,
sim.
Esse fato de tu... Que foi uma coisa que me preocupou durante um tempo, né? Ou seja, o que esse branco vai se meter a discutir uma questão negra, né? Mas me parece que nós, como participantes de uma mesma cultura, depois eu pensei isso, temos sim a possibilidade de pensar, né, de refletir sobre essas questões, independente do território onde a gente está.
Independente da cor da pele que a gente tem, né? A gente vive uma cultura brasileira que é exatamente composta dessa miscigenação, dessa colcha de retalho, que só faz a gente ser mais, né? Porque soma.
É, É, e essa coisa de olhar para o outro, que me parece que é fundamental, né? Tu tá num determinado espaço sociocultural, histórico, econômico, né? Geográfico, né? Vamos pensar na grandeza do Brasil.
Sim.
E essa possibilidade de tu olhar para o outro e tentar, quem sabe, refletir, pensar e se sensibilizar com a dor do outro.
Sim. Agora, o Pedro Noite tem aqui no final o vocabulário iorubá, que, e você explica também um pouco da língua, né, que é falada por algumas pessoas. A gente tem ainda muita coisa do iorubá na nossa língua brasileira, né, contemporânea, o nosso português brasileiro contemporâneo, que é um traço também que enriquece o nosso português, né?
É, esse dado também me causou, assim, um desejo de, né?
Você pesquisou para isso, então?
Isso, é, eu fiz uma pesquisa inicial, depois eu descobri que, na verdade, o iorubá havia diferentes possibilidades, né?
Assim,
diferentes dialetos. Aí eu me socorri de um dicionário que foi produzido por um pesquisador aqui de Sul.
Sua voz ficou mais longe, Caio.
É, porque foi muito difícil, na verdade, também a gente conseguir dicionários, né? Eu consegui, na verdade, uma gramática de iorubá e um dicionário de iorubá, e eu fui nas maiores bibliotecas aqui do Rio Grande do Sul, de universidades, enfim. Então eu percebi que não há muita produção, na verdade, né, desses materiais, e eu me socorri do que eu consegui encontrar. Inclusive tive que mexer na estrutura do texto, porque esse dicionário que eu encontrei, algumas palavras não fechavam com as palavras que eu tinha usado anteriormente, né? E como poesia é sonoridade, poesia é ritmo, né?
Sim.
Às vezes a sonoridade de uma palavra mudando, tu
há muitos,
muda o poema, né?
Há muitos negros no Rio Grande do Sul, não há?
Ah, bastante, sim.
Sim.
Não como a Bahia, né?
Sim, claro, porque com certeza na Bahia você encontraria essas fontes primárias com mais facilidade, né?
É, a nós é uma cultura mais italiana, mais alemã, mais europeia mesmo, né? Mas tem, a comunidade negra é bastante grande, nós temos núcleos de discussão sobre a identidade negra.
A gente tem
linhas de pesquisas na faculdade.
A gente tem destaque, né, no esporte de negros gaúchos, né? A Daiane dos Santos, o Ronaldinho Gaúcho, né, que é muito legal. Nomes de destaque nacional. Agora, a gente já falou bem desse livro. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória do jornalismo, caiu para as letras, para a literatura. Sim. Essa sua trajetória de escritor e também tão premiado.
É, na verdade, eu fui para o jornalismo porque eu desejava ser escritor, né? Eu queria escrever, achei que o jornalismo poderia me ajudar a escrever melhor.
Só como formação mesmo, né?
É, e trabalhando no jornalismo, aliás, estudando no jornalismo, eu não cheguei a atuar na área, né? Eu me dei conta que não, né? Que na verdade, eles estavam me ensinando a produzir um determinado tipo de texto, e não era o que eu queria naquele momento. Aí, paralelamente a isso, eu passei no vestibular de letras e comecei a cursar algumas cadeiras de letras, e aí me apaixonei. E era isso que eu queria, né?
Sim.
Aproveitar para estudar literatura, enfim. Mas terminei o curso de jornalismo, daí depois terminei o curso de letras, enfim, fui fazer mestrado, doutorado, foi uma coisa muito rápida, né? Mas eu já estava publicando, na verdade. Só que a minha entrada na literatura infantil juvenil foi uma entrada meio acidental, assim, um acidente positivo.
Como foi? Né?
Porque, na verdade, eu não pretendia, né, escrever para criança. O meu mote era escrever para adultos. Só que a minha mulher achava que eu tinha jeito para escrever para crianças, porque eu sou o sétimo filho, então... Eu era jovem ainda tinha... Já
dentro
tinha
de casa você era criança.
Isso, é essa coisa de contar histórias, de ficar brincando com as palavras, que é uma coisa, na verdade, que vem de casa, né? Que minha mãe fazia muito isso. Então, mas eu era meio reticente com essa questão. Só que quando a minha mulher ficou grávida da nossa primeira filha, eu resolvi dar um presente para ela, e eu queria dar um presente especial, eu queria dar um presente... Eu queria que outra mulher tivesse um presente igual que eu desse para ela.
Sim.
E aí eu me dei conta que para eu fazer isso, para eu conseguir suprir essa minha vontade, essa minha necessidade de dar um presente especial, eu teria que construir esse presente, né? Dentro dessa sociedade de consumo que a gente está, é meio raro tu conseguir um presente único, né?
É interessante.
E aí eu... Pois fala.
É interessante isso, o presente, o presente feito pela pessoa mesmo que dá, eu acho que é presente maior também.
Exato, né? Aí eu me lembrei de Adriano Caio, porque a gente não escreve um livro para criança. Então eu criei uma história, fiz um livrinho artesanal, assim, a história chama-se O Fruto Verde, e aí eu dei de presente para ela, ela leu, se emocionou, gostou, enfim. E eu acabei gostando também, disse, vou fazer mais livros para o meu filho, para minha filha quando crescer. Isso faz 18 anos.
Uhum.
E aí eu fiz mais uns 3 ou 4, 5 livros, sempre organizando artesanalmente, ilustrando, etc. Aí uma amiga minha soube, ela tinha uma amiga que estava montando uma editora, que até não existe mais aqui no Sul, chamada Interpreta Vida, que foi quem lançou meu primeiro livro, na verdade o segundo que eu escrevi, porque esse primeiro, Fruto Verde, ele segue inédito, né? Porque como eu fiz uma promessa a mim mesmo, desejo a mim mesmo de que ele fosse um livro único,
sim,
eu nunca o levei a editora nenhuma. Então o meu segundo livro, chamado Um Palito Diferente, é que foi meu primeiro livro publicado, isso em 1994. Depois eu fui publicar só em 97, aí a partir de 98 eu entrei numa editora que tinha um projeto, tem ainda um projeto de... um desses tantos projetos que tu citaste no início, de levar o autor até a escola.
Sim.
E aí o meu nome começou a circular muito aqui no Rio Grande do Sul. Mas só em 2005, na verdade, quando eu ganhei o prêmio Barco a Vapor, eu fui o primeiro brasileiro a ganhar esse prêmio. Quando a
que é espanhol.
Que veio para o Brasil, exato. Eu fui o primeiro autor, inclusive, em língua portuguesa, né? Porque
que o prêmio ótimo.
Era só dado até então em língua espanhola.
Sim.
E aí, com a premiação do Barco a Vapor, com o livro O Rapaz Que Não Era de Liverpool, eu acabei chamando a atenção mais do centro do país. E aí a minha carreira aqui, que já existia há 10 anos aqui no Rio Grande do Sul, porque nós aqui no Rio Grande do Sul, é possível tu ter um autor que
fique aí mesmo,
que,
né?
Que tenha leitores, etc. Porque a gente tem todo um sistema literário, né? Existem editoras, existem escritores, existem leitores, existem esses projetos todos de levar o autor na sala de aula.
Que é fantástico.
Então tem muitos autores que vivem, né? Produzindo apenas aqui. Mas eu tinha esse desejo maior de que o meu texto fosse mais longe, enfim.
Chegasse ao Brasil inteiro todo.
Exato. Né? É, eu acho que quanto mais leitores...
Claro,
melhor, né?
O Brasil é muito grande, né?
Eu recebo e-mails, às vezes, de lugares do Brasil que eu nem pensei que o meu livro estivesse chegado, né? Isso é muito bacana.
É assim, fantástico.
Tem e-mails afetivos, né? Emocionados. Eu geralmente procuro responder, porque eu acredito que se o meu leitor gastou 5 minutos, 10 minutos da vida dele para me mandar um texto, ele merece que eu faça o mesmo, né, em retribuição. Então eu costumo responder todos os e-mails que eu recebo.
Que legal.
E aí a minha carreira começou a circular mais, aí hoje eu tô com várias editoras aqui do Rio Grande do Sul também e do centro do país. E isso tem me dado um prazer muito grande, assim, escrever é o que eu mais gosto de fazer.
Você esteve em São Bernardo agora, né? Há pouco tempo.
Isso, na Felice. Foi uma feira maravilhosa, assim, um trabalho maravilhoso. Eu espero que, foi a primeira Felice, eu espero que siga, né, havendo. Foi com a assessoria toda da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. E foi um trabalho muito bacana, assim, porque muitas vezes essas feiras, tu tem um contato com o leitor, tu tem, na verdade, o contato com os estudantes que vão até a feira.
Sim.
Mas o contato com o leitor tu acaba não tendo, né, no sentido, assim, tu conversa com ele.
Leitor espontâneo, né?
Exato. Muitas vezes tanto faz ser tu ou ser um outro. E na Felice, não. Na Felice eu senti isso, assim, que as pessoas iam te ouvir e depois que saíam dali, vinham com o teu livro na mão ou então saíam dali e iam buscar o teu livro porque se sentiam motivados à leitura, né?
Sim.
Então, foi uma ação super vencedora, assim, no sentido de formação de leitor. Tomara que a Felice viva por muitos anos.
É, e as outras feiras que estão acontecendo no Brasil, né? Nesse ponto, eu acho que a gente está num momento muito bom de feiras espalhadas pelos cantos do Brasil, saindo só do núcleo Rio-São Paulo e o Rio Grande do Sul, que é especialíssimo nisso. Não é,
é verdade.
Tem mais novidades por aí, Caio?
Sim, tem.
Sempre tem, né? Que bom.
Está saindo um livro pela Editora Melhoramento, esse já tá disponível, né? É um livro juvenil chamado Um na Estrada, que é um texto meio de formação, um texto... Até o Globo falou que seria uma espécie de um quase good movie, né? Então, é a história de um garoto chamado Davi, que em conflito familiar resolve fugir de casa, mas ele vai ao encontro da avó, que conheceu um homem pela internet, se apaixonou e foi viver em Buenos Aires. Uhum. Então, é a história, o livro se divide em três partes, mais ou menos. Uma é o trajeto, esse deslocamento do Davi para Buenos Aires e a rememoração dos fatos da sua vida. Depois tem os eventos lá em Buenos Aires mesmo, né, o exílio dele lá. E aí o retorno, né, que ele vai viver determinadas experiências com criaturas que ele vai encontrar por lá. E isso, de certa forma, vai auxiliar na formação dele. Né? Uhum. E na Feira do Livro de Porto Alegre, agora tem esse livro, né, que eu falei antes, O Tempo dos Barulhos, que é a minha primeira inserção na poesia, que eu estou com bastante expectativa saber como é que vai rolar isso, esse Caio Poeta, se ele vai ter vida longa.
Com certeza vai.
É. E na Feira do Livro de Porto Alegre, em novembro, eu vou estar lançando um texto chamado A Filha das Sombras, que é da editora Edelbra, uma editora aqui do Sul, que também vai lançar esse mesmo de poesia, também é da Edelbra. E eu vou estar lançando, eu, Luiz Antônio Aguiar e a Flávia Cortes, que são autores cariocas, é uma coleção que foi idealizada por mim e coordenada por mim também, chamada Coleção Medo, e que tem esse viés mais de trabalhar com personagens sobrenaturais. Né? Então, o meu texto, A Filha das Sombras, é a história da Dora, que é uma bruxa, né, embora ela não saiba. O do Luiz Antônio trabalha com o mito do vampiro. Não, perdão, o vampiro não está na história, porque é do Crepúsculo. É muito vampiro por aí. É o lobisomem, que, bom, também está na série. Mas o Luiz Antônio trabalha com o mito do vampiro e a Flávia Cortes trabalha com as fadas.
Que legal.
Então é A Senhora das Névoas, que é o texto da Flávia, Soneto das Trevas, que é do Luiz Antônio, e A Filha das Sombras. Os três livros da coleção vai ter uma mesa de apresentação do processo, né, de produção, e depois sessão de autógrafos numa das atividades da 54ª Feira do Livro de Porto Alegre.
Que é a mais antiga do país, né?
É. Muito, e muito tem bacana. Um trabalho muito interessante nessa área infanto-juvenil, a atividade que é toda no Cais do Porto, então a gente tem todo Guaíba, toda a natureza, celebrando o livro também. São 15 dias, de 15 a 17 dias de efervescência, assim, em torno do livro, com mesas, sessões de autógrafos, debates, sessões de cinema, enfim, muita coisa bacana. Vale a pena visitar Porto Alegre na época da Feira do Livro.
Com certeza.
A feira é aberta, né, numa praça.
É, a gente sabe da feira.
Os jacarandás estão todos floridos, todos pintando os livros de roxo, é muito lindo.
Que lindo. Caio Ritter, a gente vai ter que conversar com você outra vez, viu?
Olha, só me chamar.
Que o assunto não falta. Assunto não falta, com certeza.
Falar de livro sempre é bom.
Muito. E a gente tem que interromper, né? Porque a conversa nunca chega ao fim.
Sim.
Um grande abraço, sucesso. Eu vou acompanhar esses outros livros que vêm por aí seus.
Uhum. E aí, eu tenho um grande amigo mineiro também, escritor, Luiz de Fone.
Sim, muito bacana. Com certeza, a gente dá um abraço pro Luiz de Fone aqui. Um grande abraço para você, Caio. Sucesso.
Outro, brigadão.
Grande abraço. Eu conversei com Caio Ritter, gaúcho, vários livros, vários prêmios na literatura infantil, principalmente juvenil. Se você quiser saber tudo que o Caio anda fazendo, olha, é caioritter.blogspot.com ou o site caioritter.com. É, esse livro que a gente falou, do Pedro Noite, um livro super bonito, delicado, de poesia com uma história, é uma história, na verdade, escrita em poesia, Pedro Noite, ilustrado por Matheus Rio, publicado pela Editora Biruta. Você pode conferir no site da Editora Biruta, que é www.editorabiruta.com.br. Vale a pena procurar os livros do Caio Ritter na livraria que você frequenta, ou na internet mesmo. Ele está lá e aí você pega os livros, compra os livros e leia. O que é mais legal é isso.